Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Há um bloqueio a impedir a substituição dos juízes do Tribunal Constitucional que chegaram ao fim do mandato. O presidente João Caupers, o vice-presidente Pedro Machete e um terceiro juiz, Lino Ribeiro, viram os mandatos terminar, mas continuam em funções porque os juízes nomeados pelo Parlamento não chegam a acordo sobre quem escolher para os substituir. O mandato do presidente cessou no passado dia 6 de março, o do juiz Lino Ribeiro em julho passado e o de Pedro Machete em outubro de 2021. Repito, em outubro de 2021. O que significa que está há um ano e cinco meses a aguardar substituição. Há quem considere que estamos perante a crise mais séria do Tribunal desde a sua fundação há 40 anos e quem questiona a legitimidade das decisões quando a lei é clara, os juízes têm um mandato de 9 anos não renovável. Este é o ponto de partida para a minha entrevista com o Presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, professor catedrático de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Sr. Presidente, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP.
Obrigado, eu.
E a minha primeira pergunta é esta. O senhor acha que os portugueses compreendem que personalidades com a responsabilidade dos juízes do Constitucional não sejam capazes de se entender para escolher 3 nomes para o Tribunal?
Muito boa noite. Admito que não, mas não tenho qualquer responsabilidade nisso. Não sou eu que escolho os juízes, eu não participo na cooptação. E começarei por acrescentar uma coisa que disse. A lei realmente diz que os mandatos têm 9 anos de duração, mas a mesmíssima lei, o mesmo artigo da mesma lei, diz que os juízes só saem de funções, só cessam funções quando são substituídos. A mesma lei. E é essa lei que nós estamos a cumprir.
O que é que o senhor, porque é que faz questão de sublinhar esse ponto?
Porque é isso que acontece. Nós estamos a cumprir o dever de nos mantermos em funções. Não estamos a gozar de nenhum direito. Estamos a cumprir o dever de nos mantermos em funções. E é fácil compreender porquê. É um princípio geral da administração pública em Portugal e não só, e uma regra expressa na nossa lei, no caso do Tribunal, que as funções públicas se exercem continuamente. Não devem ter interrupções. É por isso mesmo que no caso do Governo, quando há eleições ou quando há uma moção de confiança, os governos continuam em funções até ao dia em que os novos ministros e o novo primeiro-ministro são empossados nos seus cargos. É exatamente a mesma coisa que se passa.
O que não é exatamente a mesma coisa é um governo ficar um ano e meio depois de ter terminado o mandato, que é o que está a acontecer justamente
não é exatamente
com
os juízes
do Tribunal Constitucional.
É verdade, mas também já aconteceu com outros juízes por períodos muito semelhantes. A pessoa que eu substituí, por exemplo, teve quase um ano para ser substituída.
Está a dizer-me que isto é uma prática comum no Tribunal Constitucional?
O que não é comum é acontecer simultaneamente a 3 juízes e num dos casos num período tão largo. Mas, isso realmente não é comum.
Sr. Presidente, mas a minha questão inicial era esta. O senhor acha que os portugueses olham para isto como? Considerando que há aqui uma certa irresponsabilidade quando os juízes não chegam a um acordo para escolher 3 personalidades para ocuparem lugares de 3 juízes cujo mandato terminou?
Eu não sei se eles olham assim ou não. É possível que alguns olhem que outros não. O que sei é que não cabe a nenhum dos 3 juízes que devem ser substituídos resolver o problema. Nem tem um instrumento para resolver o problema. Basta que eu lhe diga isto. Se nós decidíssemos os 3 amanhã deixar o Tribunal, nesse mesmo dia o Tribunal deixava de funcionar. Ficava sem presidente, sem vice-presidente, com uma secção reduzida a 4 juízes e 2 reduzidas a 3.
O professor universitário Nuno Garopa, no Twitter, considerou a situação uma das maiores crises institucionais do Estado de Direito Democrático Portugal teve nos últimos 47 anos. Conhecendo a história do Tribunal Constitucional como o senhor conhece, este é um dos momentos mais graves?
Que eu possa considerar, não, mas eu só estou no Tribunal há 9 anos. Não acho que isto seja particularmente trágico. E compreendo que...
Mas é trágico? Não é particularmente...
Não, trágico, nem trágico, nem sequer
grave.
Um drama. Nem... Não, também não me parece que seja grave. O que me parece é que seria desejável que fosse resolvido o mais depressa possível. Ah, isso seguramente, não é? Isso era desejável. Agora, evidentemente, o Dr. Nuno Garopa tem a opinião que tem com o dramatismo que lhe quer conferir. Isso era um problema dele.
Vitalino Queiras, que foi deputado do Partido Socialista, também foi candidato, aliás, a juiz do Tribunal Constitucional, escreveu que a atual situação constitui a mais séria ameaça à credibilidade e à integridade do Tribunal desde que iniciou o seu funcionamento. Acrescentando que a imagem de equilíbrio e de rigor e de legitimidade pelo título e pelo exercício estão a ser seriamente afetadas por um episódio grave. O senhor... Não admito que a credibilidade do Tribunal está posta em causa.
Claro que não admito. Claro que não admito. O Tribunal continua a exercer funções com 13 juízes perfeitamente investidos, 3 deles a cumprirem os seus mandatos e 3 deles a cumprirem a obrigação de esperarem pela substituição.
E a substituição, pelo que o senhor sabe, está em marcha? Como é que está esse processo para encontrar a solução para este problema?
Eu não faço parte do grupo, como o senhor sabe, do grupo que escolhe as pessoas. Eu próprio fui escolhido.
Portanto,
tenho sido cooptado, não tenho intervenção na nova cooptação. O que sei é aquilo que me chega, não faço perguntas sobre isso, não participo, não interfiro, porque é a melhor maneira de preservar a integridade do processo de cooptação. Sei que já houve, suponho que 2 reuniões, não sei se 3, sobre isso. Os resultados não sei, nem me informo.
Pelos vistos, o resultado é nenhum, porque ainda não houve nenhuma substituição.
É verdade, ainda não houve nenhuma substituição, mas, portanto, significa que esse processo não chegou ao fim, não está concluído.
Mas o senhor, como Presidente, não acompanha o que se passa no Tribunal Constitucional, mesmo que não tenha sido, que não seja da sua responsabilidade, porque não faz parte dos 10 eleitos pelo Parlamento?
Em geral,
o senhor não sabe o que está a passar?
Em geral, sei precisamente menos isso. Aquilo que procuro não saber e não interferir é no processo de cooptação. Porque se interferisse no processo de cooptação, acabaria mais tarde ou mais cedo por vir a ser acusado disso mesmo, de interferir ilegitimamente no processo de cooptação. Não tenho nenhuma interferência no processo.
Não, eu não dizia interferir no sentido de sugerir nomes ou escolher nomes,
sim,
mas dizer, falar com os juízes e dizer esta situação não pode continuar, porque o senhor, como presidente, representa a instituição.
Sim, mas essa função não me cabe a mim, cabe ao presidente do Colégio de Cooptação, que é um colega meu. Pronto, espero que ele tenha feito isso.
Se este impasse continuar, o senhor admite que possa ter necessidade de haver uma intervenção externa do género, como já foi avançado, a possibilidade, por exemplo, de uma revisão cirúrgica da Constituição para permitir que em vez da cooptação, seja posto em prática um outro mecanismo que permita a substituição dos
juízes? Percebo a pergunta. Vamos ver. Claro que isso é possível. Se não for possível uma solução gerada no âmbito do próprio Colégio de Cooptação, o único remédio será uma revisão da Constituição. Acho que é mesmo a única solução nessas circunstâncias. Chamou-lhe uma revisão cirúrgica, portanto, para...
Sim, só para aquele ponto,
sim,
a questão pontual.
Eventualmente, para substituir a cooptação de 3 juízes por outro processo de
nomeação.
Sim, isso é possível. É possível fazer uma... Não vejo que isso seja uma coisa muito complexa.
Mas acha que isso pode ter que acontecer, dado o impasse?
Eu espero que não, desejo que não, mas não tenho garantias que não aconteça.
E tem compreendido quais são as razões para que isto aconteça? Porque a imprensa tem falado, tem especulado e introduzido alguns dos elementos. Uma ideia que tem surgido é que há um confronto entre os juízes nomeados por um bloco político, os nomeados por outro bloco político, que impede que haja esse entendimento. É isso que se tem passado?
É possível, mas como lhe digo, não tenho informação privilegiada sobre isso. É possível.
Mas não questiona os seus colegas do Tribunal Constitucional, sendo o Sr. Presidente, para tentar perceber o que se passa?
Não, não questiono. Acho que eles têm a obrigação de encontrar o seu caminho no âmbito do Colégio de Cooptação.
Também há quem tenha colocado a hipótese de que estamos perante uma guerra entre aspas, entre universidades. É a Universidade de Coimbra e a Universidade de Direito, e aqueles juízes nomeados por Coimbra querem mais um juiz de Coimbra, os nomeados por Lisboa querem um juiz de Lisboa. Também é uma hipótese que admite que esteja por trás.
Admito que seja possível, embora evidentemente porventura menos plausível, mas admito que seja possível. Alguma coisa há no conjunto daquelas 10 pessoas que as impede de se entenderem. Isso é aquilo que eu posso dizer e aquilo que é visível.
Eu estou a estranhar só uma questão. Sendo o senhor juiz, sendo o senhor presidente, o presidente do Tribunal Constitucional, não tenha uma atitude eventualmente mais proativa na resolução deste problema, apesar de não ser
claro,
juiz nomeado, sendo o rosto do Tribunal Constitucional, não chame os seus colegas e diga isto tem que se resolver.
Eu compreendo a sua pergunta, mas acho que não devo ter qualquer interferência. Acho que os riscos disso correr muito mal ainda são piores do que os riscos da situação atual.
Acha que sim? Em que sentido?
Porque isso poderia criar mais um problema interno no funcionamento do Tribunal, desta vez afetando o Presidente e, eventualmente, outros juízes. Enquanto se contiver dentro do Colégio de Optação, é um problema do Colégio de Optação. Não afeta o resto do funcionamento do Tribunal.
Sr. Presidente, como eu referi no início, há um juiz que está há 1 ano e 5 meses já nessa situação. Não acha que é um prazo excessivamente absurdo para se manter, para não se resolver num prazo de 1 ano e 5 meses?
Acho que é um prazo não habitual, não sei se houve algum que demorasse mais ou menos tempo, não sei sinceramente, é evidente que é um prazo não habitual, não é costume demorar tanto tempo, embora tenha havido situações em que, segundo disseram, que se ultrapassou 1 ano, mas em todo o caso não serão...
Em todo o caso já foi ultrapassado, acontecido.
Sim, já foi ultrapassado. Portanto, não sei se alguma vez houve um caso de duração comparável a este, sinceramente não tenho nenhum tipo de informação sobre isso. O que posso dizer, obviamente, é que ponderando as substituições não é normal demorar tanto tempo.
Sr. Presidente, há uma outra questão que tem a ver com isto, que é o seguinte. Até que ponto é que o facto de termos três juízes que já terminaram o seu mandato, e apesar do senhor ter dito que existe a regra de permanecer até, de facto, à entrada de uma nova, de um substituto, que o tribunal funciona regularmente, mas não lhe parece que a legitimidade das decisões podem ser questionadas, na verdade?
Acho que não podem. Repare, esta situação em relação ao tribunal é uma situação pontual do tribunal neste momento. Mas, se for verificar o que se passa, digamos, a uma escala mais geral, por exemplo, em relação a governos, já houve países europeus e outros que tiveram anos sem governos. Olha a Bélgica, a Itália. Já se verificou isso. Não sei se o Estado de Israel também, mas quer dizer, é o resultado da democracia. Quer dizer, às vezes, ao funcionarem as regras democráticas, não se obtém um resultado positivo. Isso pode acontecer. Normalmente são situações temporárias. É por isso que eu digo que desejo, obviamente, que esta situação seja ultrapassada o mais depressa possível. O que não me parece é que a melhor forma de contribuir para isso seja intervir nela.
Esse é o seu ponto.
É esse o meu ponto.
E é isso que faz com que não tenha um papel nesse processo. É
exatamente
isso. No seu caso pessoal, o seu mandato também já terminou no dia 6 de março. Admite ficar até quando?
Olha, não sei, vamos lá ver. Eu não pus um ponto final. Eu acho que, fizemos uma coisa, eu tenho o dever de ficar, mas também tenho o direito de renunciar, porque todos os juízes têm uma norma que diz que eles podem renunciar. Bom, simplesmente, o exercício do direito de renúncia, até hoje, nestes 9 anos em que eu estou no tribunal, só foi exercido, eu penso que 3 vezes, por juízes que estavam durante o mandato. Isto é, durante o mandato...
Ainda não tinham terminado o mandato.
Exatamente, pode haver razões de saúde, familiares, enfim, de outra natureza, que levem as pessoas a dizer, eu não posso ficar mais tempo aqui. Bom, não tem o mesmo significado que a renúncia agora. Porque a renúncia agora teria o efeito de, numa situação de dificuldade, obstar ao funcionamento do tribunal. Neste momento, portanto, para eu encarar a hipótese de uma renúncia, era necessário que, ponderando os inconvenientes que isso tem para o tribunal e os eventuais inconvenientes que tivesse para a minha situação pessoal, de qualquer natureza, de saúde ou outra, eu dissesse, isto já não é suportável. Uhum. Não cheguei
portanto,
a esse
ponto. Ficar mais um mês, mais 6 meses, mais um ano?
Eu acho que, não sei. Eu não tenho ideia da média do tempo em que isto aconteceu. Mas alguns meses é plausível. Alguns meses é plausível.
Sr. Presidente, mas não parece, por exemplo, que a atitude de renúncia seria uma atitude com um significado político que conduziria, de facto, a um apressar da solução? Porque, na verdade, um juiz, não é o seu caso, o juiz Pedro Machete, que está há 1 ano e 5 meses, se ele já tivesse renunciado, provavelmente a questão teria que ser ter-se encontrado uma solução. Não era concebível que o Tribunal Constitucional estivesse sem funcionar durante tanto tempo.
Não, mas só com, se saísse só uma pessoa, não ficava impedido de funcionar. Repara, o que eu lhe disse que ficaria praticamente impedido era saindo 3 pessoas e sendo 2 dessas 3 o Presidente e o Vice-Presidente. Isso nunca aconteceu.
Não, nunca... Bom, mas seria um sinal de que a questão era grave e tem que ser resolvida e não mantida eternamente no tempo.
Seria, mas repare, não há nenhuma, eu não tenho nenhuma expectativa de que isso favorecesse a resolução do problema. E digo-lhe porquê. Porque nessa circunstância, podia dizer assim, bom, se nós renunciássemos os 3, os outros 10 juízes...
Seriam obrigados a uma ação.
Ora bom, eles, vamos lá ver, a previsão é de que nem sequer conseguissem eleger um presidente e um vice-presidente, porque repare, eram 10. Para cooptar um juiz são precisos 7 desses 10. Para eleger o presidente e o vice-presidente são precisos 8. Ora, se eles não conseguem, neste momento, 7 votos no mesmo sentido, como é que iriam conseguir 8? Portanto, tínhamos um tribunal sem presidente, sem vice-presidente, sem as secções lideradas e com as secções totalmente incompletas, 2 delas incapazes de funcionar.
O senhor conhece aqueles juízes?
Conheço. Enfim, uns melhores que outros.
O que é que acha que passa pela cabeça dos juízes para não resolverem a questão? Há dimensões de pessoalidade na relação entre eles que não conseguem chegar a um acordo? Visto de fora, não acha que é estranho? Desculpa estar a insistir, mas eu, como cidadão, questiono como é que é possível que 10 juízes não se entendam para escolher mais 1 ou 2 ou 3.
Eu posso imaginar uma explicação para isso. Repare, os processos de cooptação fazem-se há 40 anos. Uhum. Eu próprio fui cooptado. E nunca houve um problema destes.
Por isso é que estamos a ter esta conversa sobre este tema.
Porquê é que neste caso isto aconteceu? Bom, provavelmente porque ocorreram factos na tentativa falhada de cooptação que adulteraram as relações entre os juízes.
O senhor acha que foi isso? Foi a prisão?
Eu acho que foi isso.
A indicação do juiz Almeida e Costa para o tribunal que não foi aceito.
Eu acho que as vicissitudes que rodearam...
Foi isso que está, é isso que está na origem?
Que adulterou o ambiente nas relações entre os juízes. Suponho que sim.
E acha que esse ambiente não é superável? Esse ambiente que está...
Não, eu acho que é superável. Eu acho que ainda não foi superado.
Ainda não foi superado. Acha que essa é a razão principal?
Admito que seja. Eu não tenho elementos sobre isso, rapaz. Estou a especular.
Sim.
Mas a verdade é esta. Se houve... cooptações ou coisa que valha, nunca aconteceu isto. Bom, então nesta vez aconteceu alguma coisa que é inédito. Uhum. Portanto, posso supor que essa coisa seja uma causa importante da situação atual.
Sim, estamos a referir-nos a um caso de um juiz que foi indicado para o Tribunal Constitucional e depois não foi aceito por um conjunto de juízes que o tinha indicado.
Exatamente.
E isso provocou um mal-estar, digamos, entre os juízes.
Exatamente.
É essa a questão
exatamente
de fundo. Isso. Que é uma questão que é, de facto... pequena para, tendo em conta que nós estamos a falar de um tribunal constitucional que é um tribunal com um relevo tremendo na vida política e social portuguesa.
Sim,
não é?
Sabe, porventura porque a dimensão das coisas dentro da instituição e fora não é vista da mesma maneira, não é? Portanto, olhando do lado de fora, eu admito que as pessoas tenham ou possam ter a sua opinião. Do lado de dentro, certamente, que eles consideram que os problemas são suficientemente importantes para ainda não terem conseguido obter uma solução.
É um Sr. Presidente, há um outro argumento que tem sido referido, que este impasse tem dado origem, que é mas a questão é que, na verdade, os juízes ficarem 10 anos no Tribunal Constitucional conseguem ter uma reforma vitalícia, se tiverem mais de 40 anos. E isso poderá ser um argumento para aquilo que se está a passar. Como é que o senhor vê esta análise?
Vamos lá ver. A interpretação dessa norma que está subjacente à sua intervenção é controversa. Não, há várias opiniões, pelo menos duas opiniões sobre essa norma que estabelecem
sobre a possibilidade
um prazo...
da obtenção da reforma vitalícia.
Exatamente. E eu sei que pelo menos um caso está pendente num tribunal e outros estão pendentes da Caixa Geral de Aposentações. A primeira coisa que lhe digo é que o tribunal não tem nenhuma responsabilidade nisso. O tribunal não fixa as pensões dos juízes, não regulou as pensões dos juízes. Isso é um problema exterior ao tribunal. Outra coisa que eu lhe posso dizer é que, na maior parte dos casos, isso é absurdo. Porquê que é absurdo? Olhe para o meu caso. Porque a minha pensão está fixada há 2 anos, quando eu me jubilei aos 70 anos. Quer dizer, é absurdo.
Professor catedrático.
Como professor catedrático, exatamente. Já, quando estava no tribunal, fiz cerca de 2 anos, fiz 70 anos.
Já não tem esse benefício.
Mas a maior parte das pessoas, quando saem do tribunal, já não têm. Essa norma tinha uma aplicação. Quando foi aplicada...
Mas em teoria pode ter essa aplicação, não é?
Se houver um acordo ou se houver uma decisão judicial nesse sentido. Porque há duas... Olha, eu lembro-me de ter lido um texto de um antigo juiz do tribunal que sustentou que era absolutamente absurdo, que não era aplicável essa norma e, portanto, que a questão não tinha razão de ser. Mas, enfim, mas a verdade é que há espaço para alguma controvérsia. Não me compete a mim nem aos meus colegas que estão nessa situação resolver a controvérsia, como imagina.
Como... protagonista do Tribunal Constitucional e como jurista, pergunto-lhe se estes casos o levam a pensar se o modelo da cooptação, no seu ponto de vista, é um modelo que deveria ser alterado.
Não sei
se já refletiu sobre isso e qual é a sua opinião sobre isso.
Já refleti sobre isso. Vamos dizer, em primeiro lugar, eu tenho que ter a reserva inerente à circunstância de não competir ao Tribunal pronunciar-se sobre as escolhas constitucionais. O Poder Legislativo, investindo em poderes constituintes, que pode pronunciar-se sobre isso. Historicamente, a solução da cooptação, em termos comparados, não é uma situação frequente.
Não é habitual
não
nos
é
tribunais
habitual.
Constitucionais por aí
não é que, que eu conheça, não.
Que haja este modelo.
Ao que me dizem, e repara, não tenho informação da época, mas ao que me dizem, há uma razão histórica para isto. Teria sido a circunstância de a previsão no primeiro projeto de Constituição. Como digo, eu não tenho certeza se isto foi, não tive de estudar historicamente o problema. Haveria uma proposta no sentido de 10 juízes serem designados pela Assembleia e outros 3 pelo Presidente da República e, por razões políticas da época, não houve entendimento quanto a isso.
Havia um grande confronto entre o Presidente da República e o Parlamento.
E, como solução de recurso, alguém sugeriu a cooptação. Como lhe digo, funcionou durante 40 anos, independentemente do que nós pensemos dela.
Uhum. Bom,
mas, em abstrato, é apenas uma das variadíssimas soluções possíveis. Se compararmos com outros países... verificamos que há outras formas. Os juízes podem ser designados por diferentes órgãos de soberania. Uns pelo Parlamento, outros pelo Presidente da República, eventualmente por algum órgão de governo, de magistratura. Enfim, há várias hipóteses possíveis que eu, em abstrato, acho todas possíveis. O que não me parece é que deva eu agora estar a sugerir qual
sugerir. O senhor chegou ao fim do seu mandato, nós ainda não sabemos quando é que vai sair. Que balança que faz deste período como Presidente do Tribunal Constitucional?
Olha, foi um período muito curto para o que é habitual, não é? Porque eu estou lá há 2 anos e tal, não é? Portanto, eu estou nesta situação um pouco habitual, presumo que já tenha acontecido uma outra vez, que é a de ter desempenhado todas as funções, juiz, vice-presidente e presidente. Porque na maioria dos casos, os juízes não chegam a vice-presidente nem a presidente, ou quando chegam só preenchem um dos dois. Acabam quando são presidentes ou acabam quando são vice-presidentes. O meu caso é um pouco atípico, e é por isso que eu não vou completar o mandato de presidente. Bom, portanto, o tempo foi pouco. O mandato foi muito marcado por uma coisa, a ressaca do Covid. Não é? Porque quando eu tomei posse ainda estávamos no período do Covid. O grosso dessa estação, digamos, delicada da nossa vida recente esteve a cargo do meu antecessor, do professor Costa Andrade, coitado, teve que lidar com o primeiro impacto e eu, enfim, um pouco com a ressaca. Seja como for, o que eu lhe posso dizer é que, independentemente disso, aquilo que se fez durante este mandato, já se fizeram coisas muito interessantes neste mandato. Primeira coisa, o funcionamento do tribunal não foi afetado, apesar de se terem adotado, em alguns casos, modos de funcionamento à distância, através do Zoom,
aliás, em todas as setores da economia,
no ensino, em todo o lado, tudo isso aconteceu. Apesar disso, o nosso volume de processos tratados por ano, nos anos 2021 e 2022, rondou os 1.700, que é um número muito significativo. Em média, houve uma pequena diferença a favor de um desses anos. Durante este período, quais foram as principais, para além de decidir os processos, as principais preocupações do Tribunal? Ora, foram, desde logo, a instalação da entidade para a transparência.
Uhum. Bom, só agora que tomou posse,
exatamente. Exatamente. Mas depois, se fizer a pergunta sobre isso, se quiser ouvir alguma coisa, eu posso lhe dizer mais alguma coisa. Depois, fez-se um esforço extraordinário de abrir o Tribunal à comunidade. Fazendo o quê? Fazendo coisas como estas. Reformando as instalações do Tribunal para termos um lugar condigno para receber os advogados que vão consultar processos e os senhores jornalistas que vão consultar, sobretudo, declarações de rendimentos, como todos sabemos. A isso somou-se o aumento da qualidade de informação do Tribunal, alterou-se o sítio do Tribunal, onde hoje se encontram vídeos explicativos, onde se encontra uma visita virtual, coisas que não existiam antes, e hoje o acesso à informação quantitativa é muitíssimo mais facilitado. Passaram a resumir-se as intervenções, as decisões em matéria de fiscalização preventiva em comunicados, escritos tanto quanto possível em linguagem simples e lidos publicamente para que a comunicação social tenha acesso e os compreenda. Fizeram-se coisas como a organização do arquivo histórico. O Tribunal não tinha arquivo histórico, era uma pena, porque tem uma memória muito interessante que convém preservar. Iniciaram-se os trabalhos relativos à tramitação digital dos processos. Nós tramitamos os processos sem papel, ao contrário da generalidade dos outros tribunais, significa andar com os processos às costas fisicamente de um lado para o outro, e portanto estamos a...
Normalmente não são processos simples, não é?
Pois não, pois às vezes têm 7, 8 volumes, e portanto para evitar isso está a tentar-se arranjar um processo de substituir esse mecanismo por uma consulta virtual, não é? Também se fez uma outra coisa que foi interessante, que foi a representação condigna dos 40 anos do Tribunal. Uhum. Concentrando a nossa atividade nas visitas físicas às instalações, particularmente de crianças, já recebemos mais de 100 e meio, ou coisa que valha, de crianças a quem explicamos o que é
o Tribunal.
E a publicação, a realização de um colóquio internacional que fizemos, com 15 especialistas de todo o mundo, e a publicação de vários livros, dos quais esse que tem é o primeiro, são 4.
São os 40 anos do Tribunal Constitucional.
O último será um livro para crianças, também para explicar a importância da lei fundamental às crianças.
Uma questão. O facto de 10 juízes do Tribunal Constitucional serem nomeados pelo Tribunal cria o risco de uma politização das decisões judiciais. Isto é, os juízes nomeados pelos partidos mais à direita tendem a votar favoravelmente as propostas dos governos de direita ou de acordo com essa visão mais à direita e os da esquerda. Existe esse alinhamento por blocos políticos?
É uma pergunta muito, muito interessante, se bem que eu suponho que a pergunta do doutor não era tanto se havia politização, mas se havia partidarização.
Sim,
porque
partidarização.
Porque politização há sempre, porque o Tribunal Constitucional é um órgão com uma forte carga política na sua atividade.
Sim, usa a expressão partidarização porque tem a ver com, de facto, com a nomeação partidária.
Claro,
porque são os partidos que propõem
percebi,
os nomes.
Portanto, interpretei dessa
muito
forma,
bem.
Corrigindo um pouco,
sim,
não me lembro.
Obrigado.
Ora, bom, o que nós fizemos, curiosamente, o segundo livro que vamos publicar, que está pronto, o resultado de um estudo para tentar perceber como é que os juízes decidem.
E é uma coisa raríssima em Portugal.
Não, neste momento ainda não lhe posso dizer que o livro
ainda não foi... Um estudo.
Não, já está feito. Não queria estragar a surpresa.
Mas tendencialmente...
O livro é sobre a colegialidade das decisões.
Tendencialmente, a ideia que é de fora que há um alinhamento. E, no fundo, cria-se ali uma espécie de fidelidade partidária dos juízes.
É possível que isso aconteça, em alguns casos, muito menos do que eu supunha quando cheguei ao tribunal. Repare, eu fui indicado por colegas...
Vários socialistas.
Sim, mas não, cooptado.
Não, desculpa, o senhor foi cooptado.
Foi cooptado. Não sei se as pessoas que escolheram estavam mais de uma área ou de outra, mas pronto. Nessa altura, eu julguei que isso acontecia. É curioso quando chegou.
Tinha essa impressão.
Tinha essa percepção. Mas não é verdade. Há casos em que isso sucede, mas há casos em que aquilo que determina o voto das pessoas, muito mais do que as razões partidárias, são outro tipo de pré-compreensões quanto à vida. Uhum. Pré-compreensões filosóficas, religiosas. Olha, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Os processos que têm a ver com a segurança das pessoas, ou a liberdade, em que os dois valores...
Um tema que, aliás, foi muito discutido no período da pandemia.
É verdade.
A segurança
e a liberdade.
Que existiu.
Bom, o que é que acontece normalmente? Eu diria que tende a acontecer isto. Tende. As pessoas, e isso, essa divisão que existe na sociedade portuguesa nesta matéria, repercute-se também no tribunal. As pessoas são de várias gerações. As pessoas que pertencem à minha geração, em geral, tendem a atribuir uma grande importância à liberdade. Porque começaram as suas vidas num mundo que não tinha liberdade. E, portanto, a defesa da liberdade é um valor muito importante. Bom, pessoas mais novas, geração do meu filho, ou geração de alguns dos meus colegas, não nasceram nesse ambiente. Portanto, nasceram num ambiente livre.
A liberdade é um dado adquirido.
A liberdade é um dado adquirido. O que não é adquirido é a segurança. Porque as ameaças à segurança das pessoas nas sociedades modernas são muitíssimo. Por exemplo,
portanto,
as ameaças digitais.
Que a questão geracional é mais marcante do que a questão partidária.
Não sei se é capaz de ser, sabe?
Pode ter essa.
Os hábitos de vida, e depois as pessoas têm, nas questões muito fraturantes.
Por exemplo,
eutanásia. Interrupção voluntária da vida, que foi há mais anos, é eutanásia. Bom, evidentemente que há pessoas que definem a sua posição em relação à eutanásia por razões basicamente filosóficas, não propriamente políticas, eu diria religiosas e filosóficas, mais do que políticas, porque encontrará gente à esquerda e à direita a votar nos dois sentidos. Uhum. A divisão não é basicamente uma
partidária.
Divisão entre esquerda e direita. Agora, não excluo que, em alguns casos, isso possa acontecer, sobretudo em questões que são... Olha,
mas, do seu ponto de vista, isso não deve conduzir a uma reformulação do modelo?
Não, nesse aspecto não, eu acho que o modelo funciona bem. Eu dou-lhe um exemplo, para mim é muito significativo. E é interessante. No final do governo anterior, da legislatura anterior, perdão, houve um problema com, que aliás é uma decisão que está comentada, publicada neste livro, houve uma decisão a pedido do governo, solicitada pelo governo, tinha a ver com umas medidas da Assembleia que tinham aumentado prestações sociais por causa do Covid.
Tem a ver com a questão da Lei Travão?
Tem a ver com a questão da Lei Travão, exatamente. E é uma questão técnica complicada de dizer, mas...
No fundo, era a questão de saber se o Parlamento pode impor ao Governo decisões que implicam despesa que não está orçamentada.
Se o Parlamento pode gastar dinheiro, pode gastar mais dinheiro e, digamos, obrigar o Governo a gastar mais dinheiro,
para além do orçamento.
Daquilo que está previsto no orçamento. Bom, e a decisão que o Tribunal, não vou para referir tecnicalidades, mas a decisão do Tribunal foi que o Governo tinha razão. O Governo tinha razão. Bom, e essa decisão, curiosamente, foi tomada, se eu não estou em erro, por unanimidade.
Por unanimidade.
Portanto, está a ver, portanto, nós tínhamos
era uma questão muito divisiva partidariamente.
Tipicamente, muito divisiva partidariamente. Perguntará, mas porquê é que isso aconteceu? Porque os juízes, mais do que pensarem que havia uma divergência entre partidos, pensaram que havia uma coisa muito mais importante, que havia um problema que podia afetar o equilíbrio do regime constitucional. Porque transformava o governo, com as suas próprias competências para administrar o país, para dirigir os assuntos públicos, numa espécie de comissário da Assembleia, do Parlamento. E, portanto, isso alterava a natureza do regime. Portanto, essa...
É um exemplo em que o alinhamento partidário não funcionou.
Não funcionou e foi irrelevante.
O Sr. Presidente falou da questão das questões morais, que são aquelas também que mais fraturantes, e há a questão da eutanásia que ainda está pendente. E o Tribunal Constitucional já avaliou por 3 vezes projetos de lei do Parlamento.
Não, por duas.
Por 2 vezes e ambas considerou inconstitucional a proposta apresentada. No último acórdão, houve este caso, eu gostava que o senhor explicasse, que foi o Tribunal entendeu que o texto não é claro. Se a referência ao sofrimento físico, psicológico e espiritual tem de ser cumulativa, isto é, para haver eutanásia tem que haver os três sofrimentos, as três dimensões de sofrimento, melhor dizendo, ou se basta que exista uma destas dimensões para poder ser solicitada a eutanásia. E, portanto, chumbou a proposta por uma palavra que era a conjugação e ou a conjugação ou era a conjunção e ou. E houve que aconselhasse que isto era uma bizarria do Tribunal Constitucional, porque é que chumba uma lei com base numa palavra. E como é que o senhor responde?
Respondo assim, vejamos. O que estava em causa era uma frase em que se adjetivavam três espécies de sofrimento. Uhum. Bom, e a formulação e pode ter, a conjunção e pode ter vários sentidos, não tem necessariamente um sentido cumulativo, pode ter um sentido disjuntivo, como se pode ver em qualquer gramática. Ora, bom, qual era a importância que isto tinha para o caso? É que na versão que tínhamos apreciado anteriormente, não havia, o sofrimento era uma coisa única, só havia sofrimento. Não havia, punha problemas, como põe sempre, como é que se mede o sofrimento, quem é que mede o sofrimento, enfim. Mas não era, nesse momento não era isto que estava em casa. E nessa decisão, o tribunal não disse que o sofrimento estava insuficientemente qualificado. Eu acho que disse que estava insuficientemente densificado. O conceito que é uma coisa diferente.
O que é que por isso aconteceu? É que o Tribunal evoluiu para esta formulação.
Exatamente.
O Tribunal não, o Parlamento.
O que é que o Parlamento fez? Neste caso, resolveu decompor o sofrimento, o que é uma situação... Eu julgo que, aliás, foi uma inspiração espanhola, porque a espanhola faz uma coisa semelhante. Bom, julgo que por essa inspiração escreveu aquilo. Bom, mas tendo em conta que o ponto de partida do Tribunal é a equivalência discutível pelos médicos, mas discutível, mas muita gente partilha, entre dor e sofrimento físico, isso sugeria este problema. Então, mas só houver uma das espécies do sofrimento. Nomeadamente...
Mas isso não é uma bizarria jurídica?
Não, sabe que não. Olha, vou-lhe dizer porque é que não era. Porque na lógica do tribunal, os casos que mais tinham impressionado a opinião... Os casos que mais impressionaram a opinião pública, quando se começou a falar de eutanásia, como porventura saberá, eram casos de tetraplégicos. Um caso espanhol, um caso italiano, que deu origem até a um filme, e um caso também português. Bom, no caso dessas pessoas, não há sofrimento físico, não sentem, fica. Pode haver sofrimento psicológico, pode haver... E, portanto, a questão que se punha era esta. Sem sofrimento físico, pode-se eutanasiar alguém? Bom, tinha acontecido na Bélgica. Tinha eutanasiado uma senhora, uma rapariga, uns 7, 28 anos, não sei, que tinha depressão crónica. Então, e depois, o que é que se vai fazer? Vão-se eutanasiar as pessoas que sofrem de depressão? Com menos de 30 anos. Isto levantou. Não é um problema do IA, é muito mais complicado. Sim. É um problema de saber até onde é que vai a possibilidade de pôr termo à vida de alguém. E essa palavra era importante. Porque se fosse verdadeiramente um I, então, muito provavelmente, não seria possível eutanasiar essas pessoas.
Portanto, o senhor acha que, neste caso, o Parlamento basta clarificar esse ponto, acrescentar um I entre cada uma destas dimensões para resolver o problema?
Posso dizer o que eu acho que o Parlamento podia fazer. Ou isso, ou eliminar as qualificações. Deixar simplesmente...
Se eliminasse as qualificações, depois o Tribunal dizia que não está densificado a noção de sofrimento.
Não, porque o que lá está, as outras coisas que lá estão, chegam para isso.
Já, do seu ponto de vista, já resolvia essa questão.
Eu estou a dar a minha opinião pessoal.
Sim, foi a sua opinião que também. O senhor também vota e, portanto, também...
Sim, também votei, claro, mas não decido... Repare.
O seu voto vale desse ponto de vista.
Vale o mesmo que valia os outros sete, porque a decisão foi tomada no segundo acórdão por sete votos contra seis.
Sete contra seis. Na verdade, é que quatro juízes subscreveram uma declaração de voto em que chama a atenção que declarar uma lei inconstitucional por uma palavra é um exercício daquilo que chamam de filigrana interpretativa. Sim. E escreveram o seguinte, que eu achei relevante e gostava de ouvir a sua opinião. Esta atitude do Tribunal, esta decisão do Tribunal, cria um standard de controlo que não se pode cumprir sem risco de abrir espaço a novas e distintas críticas à lei numa espiral infinita de objeções possíveis. O senhor acha que estes juízes têm razão quando colocam esta questão?
Eu não vou comentar nenhuma decisão do Tribunal, muito menos as razões de cada juiz. Eu não, pura e simplesmente não lhe posso responder.
Mas esta não é a sua, porque o senhor votou de outra maneira, teve um outro entendimento.
Bastar-lhe a ver o acórdão para ver isso.
Não é? Justamente. Sr. Presidente, uma outra questão. Tem sido referido muito recentemente, não. Na atualidade está aí em debate político a questão da lei da habitação. E uma das questões que está a ser colocadas e que provavelmente irá para o Tribunal Constitucional é saber até que ponto é que o direito à propriedade pode ser condicionado pelo governo. obrigando, nomeadamente, os proprietários a terem que arrendar. Aquela questão chamada do arrendamento coercivo. Não sabemos se, na verdade, a versão final isso vai ficar incluído ou não. Claro. Do seu ponto de vista, como jurista, o senhor vê algum problema em o Estado poder limitar esse direito que é o direito à propriedade ou não? Ou, na verdade, o Estado não pode, na sua interpretação, fazer isso?
Olha, a lei não está pronta. Se estivesse pronta, não tinha sido remetida ao Tribunal. E se tivesse remetido ao Tribunal, eu não me iria pronunciar sobre ela. Portanto, pelas mesmas condições, eu não me vou pronunciar sobre uma hipotética lei sobre isso. A única coisa que lhe posso dizer é uma coisa geral.
Geral, sim.
Todos os direitos sofrem restrições constitucionais. E o direito à propriedade não é uma exceção.
Portanto,
a possibilidade legal de restringir o direito de propriedade é a mesma que a possibilidade legal de restringir outros direitos, eventualmente com exceção dos direitos absolutos, à dignidade humana, enfim, esses direitos. Mas qualquer direito... Qualquer direito reconhecido pela Constituição, em princípio, pode ser objeto de restrição, desde que a restrição obedeça a certas exigências previstas na própria Constituição. Portanto, é o que eu lhe posso dizer.
O Partido Socialista anunciou que quer introduzir na revisão constitucional em curso, no artigo 62 sobre o direito à propriedade, uma referência à função social da propriedade, para justamente poder reforçar o poder do Estado, poder intervir. Parece que essa referência é necessária, ou do seu ponto de vista como jurista, a lei tal como existe chega para o Estado poder tomar um tipo de decisões como
esta? A lei quer dizer a Constituição.
A Constituição.
A Constituição. Nunca se me pôs o problema, mas eu presumo que... Repara, a função social da propriedade é uma coisa de que se fala há muitos anos. Eu presumo que, aliás...
Mas não está na formulação constitucional.
Sim, desde uma encíclica papal, suponho eu, que se falava na função social da propriedade. Da propriedade privada. Estar lá ou na Constituição, eu não sei se teria algum significado o facto de estar, não é? Do ponto de vista, não estando, não é isso que impede restrições, desde que obedeça aos parâmetros constitucionais, ao direito de propriedade ou a qualquer outro direito.
É outro tema que marcou as últimas decisões do Tribunal Constitucional foi a questão dos metadados, que para os espectadores que me estão a ouvir são aqueles dados que permitem a localização e a identificação das comunicações, mas sem acesso ao seu conteúdo. E o Tribunal Constitucional declarou a lei aprovada pelo Parlamento como inconstitucional. Depois houve uma decisão também da União Europeia, do Tribunal da União Europeia, que de facto também vai pôr em questão esta questão dos metadados. Contra isto, há de facto várias referências têm sido feitas publicamente por responsáveis dizendo que os metadados são essenciais para a realização da justiça, porque permite identificar se alguém que é acusado de um determinado crime num determinado momento e num determinado espaço, esses metadados permitem saber se essa pessoa estava ou não naquele lugar. O Tribunal ponderou estas questões da vida privada, da dimensão da vida privada e da dimensão da necessidade de se fazer justiça para tomar esta decisão de chumbar os metadados?
Olha, a questão dos metadados é uma questão muito complicada, até pelo caráter técnico que têm as leis que se referem a esta matéria. No caso desta, a intervenção do Tribunal foi, é bom ter isso em conta, posterior à do Tribunal de Justiça da União Europeia. Quer dizer, a história começa em Bruxelas, não começa em Lisboa. Havia uma diretiva europeia que tinha determinadas regras relativas, designadamente, eu não vou entrar em detalhes técnicos, à conservação e acesso aos chamados metadados, os dados de tráfego, os dados que não têm a identificação das pessoas, não têm o conteúdo
das conversas, mas sabes que a pessoa estava naquele sítio.
Exatamente, e falou naquele aparelho, enfim, ou mandou um mail daquele computador. Ora bom, essa decisão da União Europeia, essa diretiva da União Europeia começou a ser transposta, como são as diretivas da União Europeia, nos vários países membros da União. Eu não sei se passados 5, 6 anos depois disso, o Tribunal de Justiça da União Europeia invalidou a diretiva, isto é, julgando a própria diretiva da União Europeia, o que é a sua função, controlar a legalidade do direito europeu, naturalmente, do direito da União Europeia, disse, não senhora, isto não pode ser, não é possível, por várias razões, das quais, porventura, as mais significativas seriam o tempo de conservação dos dados, o acesso generalizado aos mesmos e a possibilidade de eles serem armazenados fora do território da União Europeia. Simplificando. Uhum. Bom, estas razões que levaram à diretiva foram as mesmas que levaram o Tribunal Português, nós, o Tribunal Constitucional, a invalidar as normas que transpunham a diretiva. Portanto, as normas que transpunham a diretiva. Nada de extraordinário. Portanto, isto que se fez, se não tivesse sido feito,
teria
provavelmente
feito.
O resultado era o mesmo, tinha que ser feito.
Portanto,
o que evidentemente levanta um problema, que é como conciliar esses dois valores, que refere a liberdade e a segurança de que falava há pouco, nesta circunstância concreta. Repare, A questão não se põe em relação à instrução de processos de crime, porque aí há a possibilidade de utilizar metadados. A primeira vez com que o Tribunal foi confrontado com isto, o que estava em causa era a informação acedida por oficiais dos serviços de informações. Uhum. Não era investigação policial. Era a possibilidade de, por uma suspeita, imaginemos, de terrorismo ou de qualquer coisa...
Sim, são suspeitas de crimes graves, não é?
Sim, mas que não estão...
materializados.
Que não estão materializados em nenhum aspecto processual, não é? Por essa razão, todos os dados dos 10 milhões de portugueses, não é, serem conservados durante um ano e podiam ser acedidos para oficiais.
Isso, pode ser que criar uma espécie de Big Brother?
Sim, eu acho que pode utilizar a expressão, quer dizer, pelo menos criava, com violação de um princípio que o Tribunal Constitucional Português muito aprecia, que é o princípio da proporcionalidade, criava o risco de uma sujeição universal de toda a gente, em todos os tipos de assuntos, à interferência de serviços de informação. Foi isso que motivou, basicamente, isso que motivou a decisão.
O diretor do Gabinete de Cibercrime do Ministério Público já veio denunciar que a inviabilização do acesso aos metadados já destruiu dezenas de casos de pornografia infantil, acessíveis através do computador, e ao arquivamento de casos tão graves como roubo e homicídio. Reconhece que, de facto, há aqui uma, há aqui uma ponderação difícil.
Sim, eu não domino suficientemente.
Podem ser decisivos para.
Sim, eu não domino suficientemente os aspectos técnicos disso, mas é evidente que o acesso a esses dados para a investigação levada a cabo por entidades policiais para a instrução de processos de crimes deve ser assegurado. E é, não está em causa na lei, julgo eu, nem sei porque é que isso é referido. Admito que haja alguma imprecisão em alguma formulação, ou até que haja alguma imprecisão na extração das consequências da decisão do Tribunal. Isso não me custa nada admitir, mas é evidente que o objetivo não é esse, não é impedir a investigação policial, é impedir a investigação por outro tipo de pessoas que não estão sujeitas às mesmas regras do processo de crime e, portanto, podem fazer outras coisas, não é? Aceder à mesma aos nossos dados.
Há uma outra questão que eu gostava de colocar, Sr. Presidente. O Tribunal Constitucional aceitou a inscrição do Chega como partido político e, frequentemente, há quem considere que isso foi um erro porque estamos perante, cá quem defenda isso, um partido fascista, algo que a Constituição não autoriza. Do seu ponto de vista, o Tribunal Constitucional tinha elementos para considerar o Chega um partido fascista ou não tinha?
Eu já lá estava, não tinha, isso não tenho, não tinha. Nenhum juiz entendeu que tinha. E, portanto,
foi uma decisão por unanimidade, não houve dúvidas
sobre
isso.
Eu julgo que foi uma decisão unânime, talvez não da primeira vez, porque é muito frequente nas primeiras tentativas de constituir um partido haver erros nos estatutos, insuficiências, isso já aconteceu em vários partidos. Não foi. Se aconteceu no Chega ou não, não me lembro, mas é possível que tenha acontecido.
Não. Portanto, a questão ali não era a questão de saber se era fascista ou não era fascista, eram outras questões que inviabilizaram a primeira vez, mas na questão de fundo, quando os juízes foram analisar, não encontraram ali elementos que considerassem aquele partido um partido fascista.
A expressão constitucional é que professam ideologia fascista, e portanto, em rigor, não se considerou que havia documentos que comprovassem isso.
E neste momento, perante a prática do Chega, o que é que lhe parece?
Olha, não me parece nada, porque neste momento o Tribunal não pode pronunciar sobre isso.
Tem que ser o Ministério Público.
Estando o Chega constituído, o Tribunal só pode fazer aquilo que a Constituição permite que faça, e que é apreciar as alterações estatutárias, as condições...
Isso tem feito frequentemente
isso
em relação àquele partido.
Com muita frequência. Já quanto à eventual extinção de um partido, vamos lá ver, a extinção de um partido é um ato de uma brutalidade extrema. Num regime democrático, os partidos políticos são absolutamente essenciais. Não é possível minimizar a importância dos partidos políticos. Né? E os partidos políticos são entidades privadas, embora exerçam funções também de natureza pública, mas são associações privadas. A intervenção do Tribunal, relativamente aos partidos que existem, que atuam no espectro político português, resta pelo princípio da intervenção mínima, que é só mesmo em casos de extremo confronto com preceitos constitucionais é que o Tribunal interfere.
E neste caso, acha que, do seu ponto de vista, isso ainda nunca aconteceu? Que justificasse uma intervenção?
Pelo menos não houve nenhuma decisão nesse sentido e não houve nenhum pedido do Ministério Público. Porque quem tem que tomar a iniciativa é o Ministério Público.
Então, só para eu compreender, um partido só seria declarado fascista se declarasse ele próprio fascista, é isso?
Não, se o Ministério Público, perante uma acusação dessas, considerasse que a acusação se provava. Nesse caso, caberia, ou isso só aconteceu uma vez.
Nesse caso, caberia depois ao Tribunal Constitucional declarar a extinção do partido.
Exatamente, como aconteceu uma única vez.
Portanto, não pode partir do próprio Tribunal essa iniciativa.
Do Tribunal não partem iniciativas nenhumas. O Tribunal Constitucional, antes de ser um Tribunal Constitucional, é um Tribunal. Os tribunais não têm proatividade.
Não têm iniciativa. Tem que estar à espera. O Tribunal Constitucional tem sido muitas vezes utilizado como instrumento dilatório da justiça. há muitos cidadãos a recorrer para o Tribunal Constitucional para atrasar a realização da justiça?
Há alguns, pelo menos. Há casos em que isso claramente acontece. Isso não há dúvida. Não tenho estatísticas que digam isso, mas quer dizer, há casos em que...
É que se compreende, olha para o processo e percebem que há ali essa... objetivo é atrasar a realização
exatamente,
da justiça.
Exatamente. É atrasar qualquer ato que tem de ser praticado no processo e que é prejudicial à pessoa em causa e, portanto, procura fazê-lo demorar mais tempo.
E haveria, do seu ponto de vista, alguma fórmula de ultrapassar essa questão?
Acho muito difícil, sabe? Porque...
Seria retirar direitos aos cidadãos?
Por causa disso, porque seria sempre visto como retirar direitos aos cidadãos. Há alguns, quando às vezes acontecem pessoas que dizem no sistema português há excesso de garantismo. O excesso de garantismo é o que retrata isso. Quer dizer, as pessoas têm tantas maneiras de se defender, tantas instâncias para se defender, que acabam por nunca ser julgadas. Bom, mas a verdade é que isso é uma garantia das pessoas.
E do seu ponto de vista, há excesso de garantismo?
Do meu ponto de vista, não há. Pode haver pontualmente, não há noutro caso, mas em geral, no ordenamento jurídico, não creio que haja excesso de garantismo.
Vale a pena sublinhar, Sr. Presidente, que o recurso para o Tribunal Constitucional não é uma coisa barata.
Olha, é assim.
Tem um preço caro.
Tem. Mas que a maioria das pessoas não paga, porque um grande número de pessoas beneficia da assistência judiciária em isenção de custas, não é?
Uhum.
Não é por isso que as pessoas não chegam ao Tribunal Constitucional.
Não é essa questão, não é a questão do dinheiro que pode fazer com que uns vão mais do que outros?
Pode colocar-se em questão a tabela de custas, enfim, o custo da intervenção do tribunal por uma questão de princípio, até por achar desproporcionada, neste ou naquele caso, claro que se pode, isso não, mas não é isso que é uma causa significativa de não se chegar ao tribunal, naturalmente.
Há sempre essa possibilidade de...
Muitas das pessoas, não é? Porque, na verdade, quer dizer, as pessoas que têm muito dinheiro não sentem essa pressão. As que têm muitíssimo pouco normalmente beneficiam da assistência judiciária. Não é de excluir que, alguns no meio, haja pessoas a quem um certo tipo de diligência seja realmente mais dispendiosa do que seria de desejar. É possível.
Um dos trabalhos mais visíveis do Tribunal é justamente a análise da constitucionalidade das decisões antes das decisões serem tomadas, portanto, é pedido do Presidente da República. Eu pergunto-lhe se, nos períodos de maioria absoluta de um partido ou de uma coligação no Parlamento, os Presidentes da República tendem a usar mais esse instrumento do pedido de fiscalização preventiva?
Olha, eu não tenho indicações disso, só posso falar da minha experiência enquanto estou no Tribunal. Não sei se é a circunstância do governo ser maioritário-minoritário que é a principal causa disso. Também pode acontecer que seja o próprio perfil do Presidente da República. Eu acho que se comparássemos estatisticamente o número de iniciativas de fiscalização preventiva tomada pelo atual Presidente da República e pelo anterior, veríamos que diminuiu. Há menos pedidos. Porquê é que isso acontece? Bom, podem inventar-se mais extraordinárias e diferentes hipóteses. Porventura, porque o atual Presidente é um professor de Direito Constitucional, o anterior era um economista. Porventura, porque têm uma visão mais ou menos política, mais ou menos jurídica da sua atividade. Pode acontecer isso, não é? Portanto, pode haver presidentes que se orientam mais no sentido do voto político, em sentido próprio, outro mais no sentido do voto constitucional, tendendo a reduzir as questões políticas a questões jurídicas. Pode acontecer, mas eu não tenho elementos que permitam esclarecer isso.
A minha questão tinha a ver se até que ponto é que os presidentes podem usar este instrumento para superar a questão do veto político, porque se votarem uma lei e depois ela voltar para o Parlamento, se houver uma maioria e se for confirmada,
sim,
perdem
claro,
essa...
Sim, mas para isso é necessário que haja um...
Essa decisão acaba
verdade,
por ser inútil.
Mas para isso é necessário que haja um fundamento minimamente razoável de inconstitucionalidade, senão não serve nada.
Sr. Presidente, tenho aqui mais algumas questões, também ainda temos algum tempo nesta entrevista. O senhor defende que deve existir um escrutínio rigoroso dos juízes antes da sua entrada no Tribunal Constitucional ou considera que isso pode ser um risco?
O escrutínio está a falar...
Eu estou a falar na escolha dos juízes. Quando se escolhe para os juízes e saber o que é que foi dito, o que é que foi escrito, o que é que foi referido.
Através de uma audição parlamentar, é isso.
Por exemplo,
ou outro mecanismo.
Mecanismos mais profundos de escrutínio.
Vamos lá ver. A audição parlamentar dos juízes designados pelo Parlamento é um procedimento razoável. Não sei exatamente como... Nunca assisti a nenhuma. Não sei exatamente como é que se faz, mas sei que há países em que isso acontece. Se devem ser todos ou não, bom, fundamentalmente depende de quem é que os designa. Se o Presidente da República designasse juízes, eu não creio que pudesse caber à Assembleia escrutinar os juízes indicados pelo Presidente. Mas enfim, mas isso é uma opinião puramente pessoal para um sistema que nem sequer existe, portanto, estou a especular. Não me impressiona que os juízes sejam escrutinados, mas também devem evitar-se alguns exageros E deve evitar, sobretudo, que o escrutínio possa comprometer as relações entre órgãos que hipoteticamente, tenham ambos o dever de indicar juízes.
Uhum. Eu faço esta questão porque, quando o senhor foi indicado, foram reveladas algumas posições suas que o senhor tinha assumido enquanto professor da Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, num texto que o senhor se deve lembrar de ter escrito, que tinha a ver com a questão dos direitos dos homossexuais e da homossexualidade. Nesse texto, o senhor escreveu, eu vou ler duas passagens, os homossexuais não passam de uma inexpressiva maioria cuja voz é enorme e despropositadamente ampliada pelos média. E acrescentou, uma coisa é a tolerância para com as minorias e outra bem diferente a promoção das respectivas ideias. Os homossexuais não são nenhuma vanguarda iluminada, nenhuma elite, não estão destinados a crescer e a expandir-se até os heterossexuais serem os próprios uma minoria. Este seu texto é discriminatório e homofóbico.
Olha, vamos ver, esse texto é um de 47 textos que eu escrevi num blog da minha faculdade. Há 12 anos, ou 13 anos, ou coisa que valha.
Em 2010, julgo.
Em 2010, portanto, 13 anos. Portanto, o objetivo do texto era puramente interno na minha faculdade e destinava-se a proporcionar uma controvérsia entre estudantes. Não foi só... Esse blog era mantido por professores da faculdade. Umas vezes escrevia eu, outras vezes escreviam outros dos meus colegas.
Mas correspondia àquilo que o senhor pensa?
Algumas coisas sim, outras não.
Neste caso concreto?
Nesse caso não correspondia exatamente ao que eu penso. Era uma caricatura do que eu penso. Muitos dos textos, em geral, se os ler, eram, independentemente do seu tempo, textos radicais, que tinham um cunho provocatório, pretendiam obter uma reação das pessoas. E esse também era. Não,
mas este texto, reconhece que, sendo lido, introduz uma discriminação entre homossexuais e heterossexuais.
Sendo lido...
Sendo que um presidente do Tribunal Constitucional...
Sendo lido hoje. Em geral.
Não é? Sr. Presidente, se a gente tivesse lido este texto em 2010, julgo que não mudaria de opinião.
No blog em que estava.
2010 para 2023, não há alguma coisa.
Nas condições em que foi escrito, havia desde logo uma mudança de contexto. Obviamente eu hoje não escreveria esse texto, independentemente de tudo que penso ou deixo de pensar, porque seria despropositado escrever um texto de opinião dessa natureza. Estamos em 2010, numa faculdade, num contexto em que a exposição mediática era muito menor, e o que aconteceu a esse texto, como aconteceu de resto a outros que eu escrevi, foi que obtiveram uma divulgação muito grande. Inexplicável.
Sim, mas acha que estas posições não coloca em causa, não introduz uma certa suspeita sobre quem vai decidir num tribunal cujas funções, uma das funções principais justamente é a defesa dos direitos de todos, das minorias e das minorias?
Sim. Não sei o que lhe diga, quer dizer, o propósito que o texto tinha foi claro, foi criar uma polémica que criou, porque o texto eu fui ao recebido.
Mas a minha questão, Sr. Presidente, é esta. O senhor acha que se deve criar polémicas pondo em causa os direitos das pessoas?
Olha,
o senhor diz que são minorias, mas são cidadãos
porque não,
que têm uma determinada condição.
Porque não, numa faculdade, para obrigar as pessoas a discutir, tudo é admissível. Eu devo dizer que, por exemplo, nesse mesmo ano em que eu escrevi esse texto, noutra faculdade de Direito, num exame de Direito Constitucional, punha-se a hipótese de ser permitido o casamento entre seres humanos e animais. Por exemplo. Acha que a pessoa que escreveu o texto acreditava que isso era uma coisa aceitável?
Sr. Presidente, eu por acaso li o texto todo, que também não é muito grande.
Não, não é.
Mas não é escrito de uma forma que sugere que esteja a provocar um debate. Parece a expressão do pensamento.
Mas porque,
sugere a expressão do pensamento.
Eu admito que
possa ter... Pensa aquilo.
Repare, era para...
E aqui a questão fundamental tem a ver com, sendo Presidente do Tribunal Constitucional, que tem que tratar dos direitos dos cidadãos, dos direitos das minorias, dos direitos das maiorias, e... escrever um texto que sugere que tem uma... que discrimina um conjunto de pessoas que têm uma determinada condição.
Mas repara a ordem que se falou. Sendo Presidente do Tribunal Constitucional, escrever um texto. Isto quer dizer, sendo Presidente do Tribunal Constitucional, hoje, escrever um texto há 13 anos. O que está a dizer é isto. Ora, há 13 anos, eu não fazia a mais pequena ideia de onde é que estaria 13 anos depois. Nem como é que o país seria. Obviamente, nenhum de nós faria. O texto, nesse tom que diz, é exatamente intencional por isso. Variadíssimos dos meus textos tinham também esse sentido. Assumiam posições claramente radicais, num ou noutro sentido, porque essa é a maneira de provocar debate.
Desse texto o senhor também escreveu, rejeito o uso da palavra gay a que recordem os bem-pensantes para, entre aspas, adoçar a dureza agreste dos termos vernáculos portugueses que lhe são sinónimos. Mudar o nome da coisa não muda a coisa.
Sim.
O senhor defende que se devia usar o vernáculo, os termos vernáculos, para tratar
não defendo, nem deixo defender.
Os homossexuais?
Não defendo, nem deixo defender.
Mas não acha que usar termos vernáculos para se referir aos homossexuais é uma coisa que não deve ser usada, que é homofóbica e discriminatória?
Eu acho que não deve ser usada e eu não uso. Acho que não deve ser usada e eu não uso. Portanto, isso não tem nenhuma... não tenho nenhuma dificuldade na resposta. Agora, tem que ter em conta o contexto em que se inseria o texto. Porquê é que eu o escrevi? Em que condições é que eu escrevi? Porque o tipo de reações que eu provoquei foram exatamente, foram até mais do que eu previa, aquelas que eu previa. Há, de um lado, a adesão incondicional e do outro lado, a crítica, como se até criminoso me chamaram. Portanto, sabe, este objetivo existia e foi conseguido.
Uma última questão. A propósito das regras de escrutínio dos membros do Governo, o Primeiro-Ministro propôs ao Presidente da República o envolvimento do Tribunal Constitucional e da Procuradoria-Geral da República no processo de verificação prévia dos nomes a integrar no Governo. Por que razão o Tribunal Constitucional decidiu não participar neste processo?
Nunca foi colocada. Não foi colocada a questão, nunca.
A questão não foi colocada ao Tribunal?
Não.
Veio na imprensa que o Tribunal tinha sido solicitado e tinha dito que
não... Não houve qualquer solicitação ao Tribunal, nem sequer isso foi inventado.
Nem do Governo, nem do Presidente.
Nem do Governo, nem do Presidente.
Portanto, estas informações que surgiram na altura não foram...
Não sei qual foi a origem das informações. Não.
E parece-lhe que faria sentido essa participação em abstrato?
Provavelmente não, mas não tenho uma opinião sobre uma hipótese que é académica.
Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo
obrigado,
à meu. Grande entrevista.
Obrigado.
A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1, RTP Internacional. Fica disponível em RTP Play a partir deste momento e também pode ser escutada nas diferentes plataformas de podcast. A todos, muito obrigado. Boa noite. Eu regresso na próxima semana.